Olá a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAmp, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática. Um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os ODS. Chegamos no episódio sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com a Sandra Mon, Silvana Zione e a Luciana Travassos. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor, sejam muito bem-vindas.
Olá, meu nome é Sandra Mon, eu sou arquiteta e urbanista de graduação, sou professora da Universidade Federal do ABC, atualmente coordenadora do curso de Planejamento e Gestão do Território, programa pós-graduação com mestrado e doutorado.
Olá, eu sou Silvana Zione, arquiteta e urbanista, com mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Eu também sou professora da Universidade Federal do ABC, onde atuo no curso de graduação, bacharelado em Planejamento Territorial e no programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território.
Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu sou Luciana Travassos, sou arquiteta urbanista, doutora em Ciência Ambiental e professora do bacharelado em Planejamento Territorial e da pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território, ambos na Universidade Federal do ABC. Trabalho com as questões relacionadas à produção do espaço, políticas públicas e com o viés da justiça ambiental. Trabalhando principalmente, hoje em dia, com as infraestruturas verdes e com o rural metropolitano.
Obrigada, sejam bem-vindas. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio já traziam assuntos intrínsecos à vida em cidade. Vocês trazem no capítulo que essa transição dos ODMs para os ODSs foi também um novo olhar para a agenda urbana, que antes focava nas cidades como plataformas de mudança e agora as vê como vetores de mudança. Então, nossas primeiras dúvidas são: em que escala começa a mudança? Como regionalizar as metas do ODS 11?
Pois é. Esse protagonismo das cidades e das metrópoles, especialmente como foco da nossa pesquisa, está cada vez mais ampliado, um protagonismo no desenvolvimento econômico em geral, social, às vezes de uma forma crítica, porque a cidade, de certa forma, oferece respostas mais a essas crises cíclicas do capitalismo, nessa fase da transição que nós estamos vivendo para um capitalismo do Estado, para um capitalismo financeiro. A cidade permite a tal da aceleração de tempo de realização do capital, da acumulação, nesse processo que alguns autores chamam de compressão espaço-tempo. Nesse sentido, a gente entende que entre os ODMs e os ODSs, né, a cidade ganhou maior espaço, além de, obviamente, a ampliação da população urbana e desse foco de produção de riqueza que as cidades e as metrópoles abrigam. Isso nos faz pensar que a escala do local, a escala das relações urbanas já seja uma escala onde esses ODS sejam desenvolvidos, praticados. Porém, é importante a gente pensar nas relações interescalares entre cidades, regiões e, principalmente, a metrópole, como escalas adequadas à realização desses objetivos. Então, eu diria que são múltiplas escalas, que são simultâneas às escalas onde esse desenvolvimento vai ocorrer. E, portanto, o pressuposto é que o planejamento dessas escalas, o planejamento nacional, regional, desenvolvimento local também vão ser importantes para que se atinjam esses objetivos. Eu quero agregar a isso o fato de que os ODMs evoluindo para o ODS refletem também um pouco o movimento que as organizações vinculadas à ONU têm feito sobre os assentamentos humanos e o meio ambiente. Se a gente for olhar numa perspectiva histórica, desde as primeiras reuniões da UNO Habitat, esses objetivos vêm sendo expressos e pactuados. E nós sabemos da dificuldade da pactuação no âmbito das Nações Unidas, né? O acordo tem que ser amplo e nem sempre esses estados lá representados fecham ou pactuam com esses resultados. Então, eu quero ressaltar como, numa leitura apressada, os ODS podem nos apresentar incompletos, insuficientes, mas é sempre bom lembrar que eles estão refletindo um determinado nível de pactuação. Então, mesmo que eles se apliquem em várias escalas, saber da dificuldade dessa pactuação. E também incluir o desdobramento que ocorreu com a terceira grande reunião do Habitat, onde se estabeleceu princípios de uma nova agenda urbana. Então, da mesma forma que o urbano passa a protagonizar esses objetivos de desenvolvimento, esse âmbito do urbano também vai tentar contribuir. E, nesse sentido, nós, no artigo, fazemos uma certa crítica de que o desdobramento dos ODS no âmbito da nova agenda urbana não foi, de certa forma, muito satisfatório, porque a expectativa que se tinha é que o protagonismo da cidade fosse no sentido de reconhecer os ODS através do reconhecimento do direito à cidade. E o que a nova agenda urbana trouxe ficou aquém. Ela apresenta como um objetivo a cidade para todos, numa perspectiva, digamos, apenas positiva, de que a cidade seria o lugar de oportunidades econômicas, de qualidade de vida, tende a indicar algumas soluções numa base tecnológica, de certa forma dá muita ênfase às questões postas do tipo Smart City, mas não considera as assimetrias entre os atores sociais que, a nosso ver, são fundamentais para que os ODS se efetivem.
Excelente. Importantíssimo a gente entender que as escalas políticas e as escalas geográficas estão muito misturadas quando fala em implementar objetivos de desenvolvimento sustentável, sejam também os outros que já vieram da geração passada dos ODMs e os que a gente está vivenciando agora, em direção a 2030, né, que temos esse compromisso nos próximos 10 anos. Vocês trazem a seguinte questão no capítulo, e eu gostaria de resgatar ela aqui também. Quais são os setores ou atores que devem liderar um processo mais reflexivo de adequação das cidades para comunidades e cidades mais sustentáveis? A gente tem boas referências para isso na macrometrópole paulista?
Então, essa pergunta ela foi formulada na perspectiva em que se discute a implementação dos ODS, né? Na medida em que são propostas e metas globais, o planejamento está no centro, em especial planejamento territorial, né? Planejamento do espaço, planejamento urbano e regional, ele passa a ter um papel nesse contexto por conta do ODS 11 e da nova agenda urbana de colocar as cidades e os assentamentos no centro também desse debate. E aí a perspectiva, quando surge essa pergunta, é, bom, em um contexto em que nós estamos reduzindo o papel do Estado, numa virada neoliberal que não é apenas no nosso país, né? Ainda ontem, aqui no estado de São Paulo, foi aprovada a extinção de várias instituições muito importantes relacionadas com mobilidade, com habitação, com meio ambiente, que teriam um papel fundamental nesse processo. E isso não foram só essas, várias iniciativas de mudança de marcos regulatórios, de redução da participação em conselhos, em vários espaços que até ontem ainda eram espaços de formulação, debate e reflexão sobre políticas públicas. Então, essa pergunta ela vem nesse sentido. Bom, considerando isso, quem vai liderar esse processo, né? E aí a resposta poderia realmente ser a sociedade civil, de uma forma genérica. Mas mesmo a sociedade civil ou academia, enfim, ela demanda de estruturas que se apoiam no Estado. Porque mesmo a sociedade civil, ela precisa de alguma estrutura para se apoiar para formular essas políticas e implementá-las, né? Então, essa pergunta que está no nosso artigo, ela não tem uma resposta assim tão objetiva e simples. E é uma luta constante em várias esferas de arenas de disputa, né? Uma delas é a arena política, em que também no artigo a gente fala, os valores que estão colocados nos ODSs, não necessariamente eles são acolhidos por governos, né? Então, a gente vai ter ali falsos consensos, ninguém vai ser contra a sustentabilidade, mas isso é uma forma genérica, mas na forma miúda ou a do conflito, existem territórios e recursos e princípios em disputa. Por exemplo, a questão da justiça territorial, ou social, ou ambiental, versus os interesses de grupos especialmente relacionados com o meio ambiente e com o espaço, o uso do solo, né? Sobre referências na macrometrópole, eu acho que a gente tem, sim, referências. Por exemplo, comunidades que se organizaram nesse período de pandemia. Obviamente, nós temos várias iniciativas de vários grupos e vários setores. Mas um objetivo como os objetivos que o ODS são colocados, eles demandam um esforço para além de algumas iniciativas pontuais ou locais. É realmente um projeto, diria, em escala nacional, estadual, municipal e também local. Então, bom, mas e aí parece tudo muito pessimista, né? Para onde vamos? Para onde vamos é isso, precisamos seguir disputando essas agendas nos espaços onde ainda é possível, sejam conselhos, comitês enfim, organizações onde ainda existe, instituições onde ainda existe esse espaço de participação que vem sendo perdido, e em outro caminho realmente incentivar aqueles atores que seguem engajados, né, em comunidades que são resilientes, inclusive às disrupções políticas que estamos vivendo.
Muito obrigada, Sandra. Super importante trazer esse panorama para a gente entender como agir para chegar nesse ponto que vai nos levar para cidades e comunidades sustentáveis. E ainda dentro desse cenário, do poder público se ausentar de algumas responsabilidades, vocês explicam no capítulo como há uma falta de investimento nas cidades e como orçamentos relacionados não recebem devida atenção. Eu acho que esse pode ser um conceito um pouco confuso para algumas pessoas. Então eu queria pedir para a Luciana explicar para a gente, por favor, onde é que está o erro, onde é que está a confusão? Qual deve ser o foco desses investimentos nas cidades?
No nosso artigo, a gente investiga um pouco como são distribuídos os orçamentos, né? Como esses, na verdade, não só como são distribuídos, mas principalmente como são realizados, né? O que foi de fato investido em políticas que contribuam para a redução da vulnerabilidade nas cidades. E aí a gente faz algumas comparações mostrando como uma parte importante dos investimentos necessários para a redução das vulnerabilidades não acontece. Então, embora as cidades elas sejam locais em que se investe muito dos recursos públicos, né? Então, uma parte importante dos recursos públicos é investido nas cidades, na macrometrópole em especial, uma parte importante desses recursos, ou melhor, a maior parte desses recursos não é investido em políticas que tenham como objetivo redução das vulnerabilidades nas mais diversas dimensões de vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes existe um descolamento entre o discurso e os investimentos públicos.
Muito obrigada, Luciana, por nos explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, para finalizar, a pergunta que a gente tem feito em todas as gravações. O que pode acontecer com a macrometrópole paulista em termos de cidades e comunidades sustentáveis para os próximos 10 anos?
Se essa pergunta tivesse sido formulada há alguns anos, eu teria uma resposta muito mais positiva, cenários muito mais otimistas, porque acho importante a gente entender que ainda em termos dos ODMs, o protagonismo do Brasil em atender esses objetivos foram muito positivos. Até 2015, o Brasil se destacou atendendo esses objetivos, cumprindo esses compromissos. O que acontece nesses últimos anos é uma mudança de perspectiva e de compromisso a esses objetivos de desenvolvimento. Olhando, tendo, né, como ponto de partida para um cenário a situação mais recente da gestão pública e, digamos, da arena política que se coloca em relação ao desenvolvimento e ao planejamento territorial, e aí pensando no âmbito das metrópoles, da grande cidade e região metropolitana que o Estado de São Paulo acolhe na macrometrópole, o que a gente tem visto é uma tendência muito grande de não governabilidade desses aspectos, o que nos faz ficar, então, não muito otimista. Não só pelo desmonte de algumas agências, né, desse planejamento, mas por observar que alguns temas estão perdendo importância nessas agendas políticas que refletem interesses dos agentes econômicos. Então, o cenário que eu vejo até 2030 vai ser otimista, porque eu creio na possibilidade de resistência e de transformação, mas talvez a gente ainda tenha alguns passivos importantes a enfrentar, sejam ambientais, sejam do ponto de vista das nossas condições de reprodução social no cotidiano, dificuldades do ponto de vista de organizar os nossos deslocamentos, as nossas condições de moradia. E, enfim, 2030 está logo aí, e isso que me deixa um pouco mais preocupada.
Muito obrigada, Silvana, Sandra e Luciana. A gente realmente traz esse debate num momento crucial, pré-eleitoral, de eleições municipais, onde olhar para todas essas questões e olhar para uma projeção de cidade e comunidade sustentável para a macrometrópole é super complexo, mas super necessário que a gente tome as decisões e faça as escolhas que nos indiquem a esse caminho. Queria agradecer muito a participação de vocês ao nosso episódio, a disponibilidade em falar um pouco sobre o capítulo do livro, que está super completo, traz muitas informações relevantes para a gente discutir esse assunto em escala regional, mas também num panorama global do que significa ter um ODS número 11 sobre cidades e comunidades sustentáveis. E a gente fica por aqui, então, com o convite para que os nossos ouvintes acompanhem o lançamento do livro em dezembro e escutem os demais episódios da série, que complementam de forma muito integrada o que vocês trouxeram para a gente hoje. Então, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço.
Eu gostaria de agradecer a entrevista e saudar os ouvintes e as ouvintes que nos acompanharam. Muito obrigada.
O lançamento do livro será realizado online em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Já reserve a data, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Você encontra mais informações e o link para inscrição gratuita na descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo, não deixe de seguir as redes sociais do projeto. Nos vemos lá! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradoras.